Eu converso agora com Juliano Posati. Segundo ele mesmo, pelo que eu entendi, ele se define como meio hippie, meio bruxo, meio doido. O meio doido, não sei, né? Nós todos acho que somos. Mas eu gostei muito do tema que a gente vai falar: os caminhos da espiritualidade e da conexão coletiva. O Juliano escreveu um livro chamado Exoconsciência e utiliza os ensinamentos de Chico Xavier. É uma mistura de tudo e de um outro e de outras coisas. É de tudo com outras coisas, Juliano. Bom dia.
Bom dia. É uma mistura de tudo como a vida é uma mistura de tudo, né? A gente não é um todo integral, homogêneo e exclusivo de nenhuma substância. A gente é uma mistura, a vida é uma mistura de sentimentos, de expectativas, de disciplinas, de diferentes saberes, diferentes perspectivas. Se você colocar quatro pessoas numa sala, cada uma delas, no seu ponto de vista, vai ter uma a vista de um ponto dessa sala. Então, quando a gente combina diferentes escolas de conhecimento, a ideia é justamente que a gente alcance uma compreensão mais ampla da realidade onde a gente está se sentindo viver nesse momento. E eu digo a realidade onde a gente se sente viver neste momento, porque há aí toda uma discussão do quanto nós podemos ainda estar simultaneamente mergulhado em outras realidades que os nossos sentidos físicos não têm percepção ou treinamento aguçado para perceber, mas que todavia podem influenciar a nossa tomada de decisão na vida.
O que seria a exoconsciência?
A exoconsciência é justamente quando eu começo a perceber que eu tenho habilidades em mim, habilidades psíquicas avançadas e de senso-percepção, para interagir com essas dimensões da realidade que não são aparentes, não são objetivas, mas que transformam, impactam, afetam a forma como eu me defino como indivíduo e eu como indivíduo atuo na sociedade. Então, em outras palavras, exoconsciência é a habilidade que todo ser humano tem de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Ou seja, eu acesso dimensões do conhecimento, dimensões da realidade, através de habilidades psíquicas avançadas, e eu trago essas informações, eu trago esses conceitos para a minha realidade hoje, para afetar a realidade onde eu estou hoje, afetar positivamente, né? Então você tem, ao longo da história, diversos inventores, cientistas, filósofos que, diante de estudos já assim avançados, mas diante de questões que não encontravam respostas, eles têm um sonho, eles têm uma visão, eles têm, entre aspas, um devaneio, e desta dimensão, deste contato, desta experiência, eles retiram o conhecimento, a peça que faltava para fechar a sua equação. Nós temos, por exemplo, um exemplo clássico é o exemplo do anel benzênico, né? O cientista que estava tentando desenhar a fórmula do anel benzênico não chegava à estrutura molecular necessária. Depois de 24 horas de trabalho, chegando à exaustão, ele cai sobre a bancada de trabalho, dorme, e nesse cochilo ele tem um sonho. Neste sonho, ele vê uma cobra mordendo o próprio rabo e formando um círculo. Né, simbolicamente, quando ele acorda, a partir daquele símbolo, ele consegue desenhar a estrutura do anel benzênico presente numa quantidade absurda de medicamentos que nós tomamos hoje, né? Quer dizer, será que foi coincidência?
Isso é verdade. Eu estava olhando e lendo antes de conversar contigo que tu já tem escrito coisas e produzido outras coisas falando sobre esse encontro da gente com a gente. Eu penso que é a gente com a gente mesmo. Essa é a minha conclusão. Algum tempo atrás, em 2014, seria, junto com uma colega, você produziu Data Limite do Chico Xavier, né? É uma mensagem que é revolucionária. Concorda comigo? É sempre dessa forma visionária que tu enxergas as coisas?
Não me parece assim, para mim não parece tão visionário, parece muito mais um chamado ao pragmatismo, sabe? Um chamado a aquilo que deve ser feito, né? E o fato da gente olhar e ter um suspiro utópico, né? Quando a gente pensa uma nova terra, um novo mundo, uma nova era, ele parece um suspiro de utopia. Mas tão logo a gente acorde desse breve devaneio, a gente tem questões muito práticas, né, para resolver. A gente tem coisas práticas para lidar no dia a dia. A transformação, ela precisa acontecer no dia a dia, né? E eu vejo a exoconsciência como esse papel, né, de alguém que caminha com um pé no ar e um pé no chão, né? Um pé no ar no mundo das ideias, buscando insights de outras dimensões com outros seres ou de outras camadas da nossa consciência, como você disse, né? Quem sabe seja encontro de nós conosco mesmo, né? Eu não entro na qualidade, de identificação do ser de contato, do espírito comunicante. Isso é interessante até um ponto de vista, mas o mais interessante é a consequência prática filosófica que essas experiências de contato têm trazido, né? A decisão, de parar de comer carne, a decisão de começar a compostar o lixo orgânico, a decisão de buscar combustíveis, fontes de combustível renovável, fontes de energia renovável, a questão de você, pensar numa economia mais horizontal, não é? Numa economia mais participativa, que dê mais autonomia, que permita de fato as pessoas viverem com dignidade, né? Você pensar como é que a sua espiritualidade afeta o IDH do bairro onde você está, é esse tipo de coisa, entende? Como é que vai mudar o mundo? O mundo não vai mudar porque nós estamos sintonizados com constelações, estrelas, discos voadores ou anjos de luz. O mundo vai mudar a partir de atitudes, né? E quando a gente define a exoconsciência como sintonia, conexão, comunicação e cocriação, eu acho que aí está a palavra-chave. Porque está para além da sintonia, está para além da conexão, está para além da comunicação. Não é só troca. A gente não senta para tomar café com o extraterrestre. A gente quer justamente mudar, cocriar o novo, né? Então ele é uma atitude de quem realmente caminha com um pé no chão e um pé no ar, né? Um pé no chão e um pé no ar.
São coisas que, às vezes, eu sou muito São Tomé. Eu tenho que ver para crer. Mas, ao mesmo tempo, vamos, falando de extraterrestres, será que nós seríamos tão maravilhosos a ponto de sermos únicos nesse universo tão imenso? Não creio nisso. Não creio nisso. Creio que deve existir, sim. Outros planetas habitáveis e nós não estamos nem perto de descobrir. Impossível que nós sejamos a perfeição e que não exista ninguém nesse mundão de Deus, como eu digo, que não possa ser parecido aí com nós, ou quem sabe mil vezes melhor, um milhão de vezes melhor. Ao mesmo tempo que eu vejo que tu fala sobre Chico Xavier e também se torna mais complicado, porque até hoje não vi ninguém bater aqui no meu ombro e dizer: olha, eu vim para te contar como é que é lá em cima, alguém que eu conhecesse, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer acreditar, às vezes se torna meio complicado também de usar isso de uma outra forma. Não sei se tu encontra muita gente assim como eu que acredita sem acreditar.
Eu acho que eu sou um pouco assim, de acreditar sem acreditar. Acho que a diferença entre eu e você talvez seja a quantidade de evidências que eu fui reunindo ao longo do tempo que fazem com que a probabilidade matemática dessa realidade ser inviável ou impossível se torne bastante pequena. Vou te dar um exemplo, né? Você disse que ninguém que você conheceu voltou para te dizer como é que era, né? Se você pesquisar na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, o trabalho do Dr. Ian Stevenson, que hoje é continuado pelo Dr. Jim Tucker, é um trabalho que tem mais de 3 mil casos catalogados de crianças com até 7 anos de idade, até entre 7 e 9 anos, na verdade, crianças que conservam a memória de suas vidas antes desta vida, com uma riqueza de detalhes que elimina da equação qualquer possibilidade de coincidência. Crianças que lembram do detalhe das suas antigas vidas, de onde moravam, o lugar onde frequentavam, como morreram, por que morreram, o que sentiram ao morrer e coisas do tipo, né? Então, aí você fala assim, ah, então eu, então a gente pode acreditar em reencarnação? Não, eu não acredito em reencarnação. Diante de estudos como esse, com a seriedade, com o lastro que esse estudo tem, de 3 mil casos, a gente já não pode dizer que acredita. Eu não acredito em reencarnação. Eu sei sobre a reencarnação. Ela já é um saber, ela já é. É da mesma forma, se você pegar a comunicação, a comunicação. Por exemplo, de entes desencarnados ao longo da história de Chico Xavier, e aplicar qualquer, chame qualquer estatístico matemático para lhe dar a probabilidade da quantidade de informações auferidas nos livros do Chico Xavier ser apenas uma coincidência. Só no livro Há 2.000 anos, por exemplo, você tem mais de 150 evidências históricas que são apontadas com pioneirismo pela psicografia de Chico Xavier, antes mesmo dos historiadores chegarem à mesma conclusão. 150 evidências. Se nós aplicarmos aí uma probabilidade matemática, você vai ver que a probabilidade de ser uma coincidência é praticamente nula. Agora, por que que às vezes é tão difícil, entre aspas, a gente acreditar? Porque eu não gosto desse termo acreditar, eu gosto do termo saber, eu gosto do verbo saber. Porque o saber, ele traz consequências, né? E a gente fala dentro do círculo escola filosófica, que é a nossa escola, a escola que nós fundamos, onde nós organizamos os nossos pensamentos, que misturam todas as coisas, como você está falando. O saber, ele provoca uma consequência, o saber, ele provoca um movimento. Um movimento que pede atitudes. Então, muitas vezes, eu acho que a nossa dificuldade em dar um passo além do nosso ceticismo é que nós sabemos o nível de atitudes que isso vai nos pedir. E esse nível de atitudes, nem sempre nós estamos preparados para ele. Está tudo bem. Eu acho que está tudo bem. Porque eu também tive o meu tempo assim, sabe? Tive o meu tempo onde nada fazia sentido. Mas há um momento na busca em que a consciência descobre o sentido. E quando a consciência descobre o sentido e ela começa a construir significado, aí a gente passa a viver por um propósito. E a força de um propósito, ela é arrebatadora, né? Arrebatadora.
É de se pensar. Eu acredito, como eu te disse, eu sei que existem várias coisas, eu sei, eu creio, eu já tive experiências de estar num lugar sem nunca ter estado, e sei que isso já foi vivido, já tive provas de pessoas chegarem, eu te conheço, de sonhos que eu tive, e as pessoas dizem assim, ó, nós trabalhamos lá, numa determinada colônia, vou colocar assim, só que eu trabalho na parte da frente, tu trabalha na parte de trás, onde tem isso, e realmente são coisas que fecham, mas é aquela coisa que a gente, eu, não é a gente, eu, confio desconfiando que eu posso estar ficando meio louca, então tô meio louca e continuo estudando para ter provas mais concretas, vamos dizer assim. Mas de
É, eu
toda
acho que
forma.
essa, mas eu acho que essa desconfiança, ela é sadia. Você sabe que o louco que desconfia que tá ficando louco, na verdade ele tá bem sadio, né?
É, porque se eu começar a achar que eu tô louca, só louca, eu vou parar de estudar e vou continuar achando que eu tô louca e tá tudo certo, né?
Mas eu acho
Agora.
que essa desconfiança, ela eu falo para você assim, né? O processo de cocriação exoconsciente, o processo de você trabalhar em parceria com essas dimensões, ele não passa por um processo de confiança cega, porque confiança é uma construção no tempo, né? É consistência ao longo do tempo. A doutora Rebecca Hart Castle Wright nos, ela define muito, de uma forma muito interessante a cocriação exoconsciente dessa forma, tipo, olha, me deem provas. Olha, eu quero provas do lado daí. Eu preciso saber, porque se eu tiver provas, se eu souber, eu posso confiar. Então, eu preciso que isso aconteça, eu preciso que isso role, eu preciso que vocês resolvam isso, eu vou atuar ali, a nossa parceria corre aqui. O relacionamento, ele é construído com essa consistência. E essa consistência, ela pede de nós um pouco dessa loucura cética, eu acho, sabe? De dar um passo atrás. Porque também, senão, para a gente cair de novo no institucionalismo religioso e viver feito ovelhinhas obedientes, esse perigo é assim, ó, dois palitos, isso daí acontece, né?
E isso é muito perigoso.
Muito perigoso, com certeza.
Eu acho que tudo que é demais é perigoso.
Com certeza.
Religião, política, futebol, tudo é muito perigoso, que é demais. Comer demais é perigoso, comer, não querer comer é perigoso. Então, tudo que é extremo é muito perigoso. Então, olha, adorei o cachorrinho.
É.
Tudo.
Não, é, parece que eu tô na roça, né? Mas é os cachorros dos vizinhos.
Mas são
Eu saí do
seres.
terraço pra gente, porque eu tô na sede nova da escola aqui em Curitiba, né? A gente está inaugurando a primeira sede física do Círculo Escola Filosófica. E a gente está trabalhando, tem obra, tem gente trabalhando aqui dentro. A casa está vazia, está um eco. Eu falei, nossa, se eu for dar entrevista e tiver com essa voz de além aqui, aí é que não. Aí é que vai aparecer uma alma penada mesmo. Vim para a sacada. Aí vim para a sacada, tem participação do cachorro.
Participação especial. Eu já achei que eu estava falando com a minha consciência. Veja que
Não, mas
maravilha.
ó, pois é, o que eu ia te falar. Eu prefiro que você me confunda com um cachorro que tem mais a ver comigo do que com uma alma penada.
Não, faz parte. Bom, o livro Exoconsciência vai encontrar não uma aula, vai encontrar um desafio, creio eu, né? Não li ainda, mas creio que vai encontrar um desafio para a gente se encontrar ou se
É,
buscar.
ele é um desafio profundo de autoconhecimento, de autonomia, né? Um caminho, eu não diria que é o único caminho, ou o caminho mais seguro, ou o melhor caminho, mas ele é um caminho para a espiritualidade livre, né? Para a prática livre, como livre pensador espiritualizado, é o caminho que eu trilhei, né? Então, ele não parte só de um conhecimento que vem da academia, ou de um conhecimento, ele tem estudos científicos, tem estudos acadêmicos, tem conceitos filosóficos, mas ele parte, sobretudo, de um conhecimento empírico, né? E como um conhecimento empírico, ele, claro, evoca os certos cuidados, porque nós somos seres humanos diferentes entre nós, né? Mas eu ofereço nesse livro a minha perspectiva do que é exoconsciência, de como nós vivemos isso. Eu vivo na minha vida como nós vivemos dentro do círculo escola filosófica, né? E do como isso tem construído uma história muito, muito bacana aí, já nos últimos 9 anos, 10 anos, pelo menos, que a gente tem feito esse trabalho.
Eu quero te agradecer, Juliano, por compartilhar isso conosco e dizer para as pessoas que o livro Exoconsciência se encontra na Amazon, né? A editora é Citadel e está disponível para as pessoas, é só buscar, né? É o terceiro livro teu? Terceiro, não, quarto?
É o quarto livro. Aliás, a Citadel Editora, que é do Rio Grande do Sul, né? Sediada em Porto Alegre. Uma história muito bacana de cocriação exoconsciente, né? Quando eu fui publicar o primeiro livro, que foi a filosofia por trás do Data Limite, segundo Chico Xavier, né? A filosofia por trás do documentário. Eu me lembro que eu estava no meu escritório já depois do expediente. E eu praticamente escrevi esse livro em 2 dias, né? E quando eu terminei de escrever, eu me lembro que eu dei uma reclinada na cadeira e disse assim, né? O Chicão, né? Eu tratava o Chico Xavier como Chicão naquela época. Vamos, Chicão, a minha parte está feita. Agora você bem que podia caçar uma editora aí para publicar esse livro, porque eu não posso fazer tudo sozinho também, né?
Desafiando
Meio que
Chico Xavier.
tirando um sarro da cara dele, né? Então eu pensei isso, reclinei. E o meu telefone toca e era a Pamela, assistente do Marcial Conte Júnior, que é o meu editor, meu publicador, né? E ela dizendo: Olha, nós aqui somos fã do documentário, nós queríamos muito publicar um livro. Eu falei: Nossa, eu acabei de terminar o livro. Ela falou: Ai, que pena, nós queríamos publicar. Eu falei: Não, eu disse que eu terminei, ó, eu ia começar a procurar uma editora. Ela falou: Nem comece. Meu editor tá aí, ele vai te encontrar agora. Você pode jantar com ele? Posso. Eu saí de lá e fui jantar com o Marcial. E desde então a gente publica os livros ali com a Citadel Editora. Não, parece uma coisa incrível, né? Pode ser coincidência, mas quando a gente começa a perceber um encadeamento de coincidências muito evidentes, a consciência constrói nessa sincronicidade um certo senso de sentido. E aí você começa a perceber que a cocriação, que a exoconsciência, ela é uma ferramenta prática para a vida, né? Eu tenho como este casos a torto e direito, semanalmente na minha vida, né? E que eu divido aí na obra Exoconsciência.
Olha só, eu acho que coincidências não existem. Então eu vou ficar no meio doido. Eu acho que.
Maravilha. Festa estranha com gente esquisita.
É, festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. Não, eu tô legal.
Eu tô legal, tô
Eu
bem melhor,
tô bem
inclusive, do que eu
melhor,
tava
inclusive.
antes.
Exatamente. Olha, tá
Muito bom.
show de bola. Agora eu vou esperar. Eu tava lendo aqui os nomes, os títulos, né? Data limite, segundo Chico Xavier, no meio de nós, quando lembro de Chico, e agora exoconsciência. E aí o cara diz que não tem religião, né? Nada a ver com religião. Tá, beleza. Então, já que não tem nada a ver com religião, eu vou esperar a obra completa de Juliano Posati de presente aqui na rádio.
Pode deixar. Olha que a editora é de Porto Alegre.
Então,
Vai
é
chegar aí
pertinho.
a cavalo.
Pode mandar para cá. Para quem não tem religião, tá bastante espiritualizado, o nome dos livros, mas tá legal. Eu sou fã de Chico Xavier, então me chamou mais atenção ainda isso. Porque quando eu fui abrir o release, eu disse: o que é que sou consciência? O que é que esse louco, olha eu, né? O que é que esse louco tá escrevendo? Que eu abro data limite segundo Chico Xavier. Eu parei um pouquinho que ele já não é tão louco. Aí li o
Que
resto,
bom.
não, o cara é só meio doido. Aí eu fui ler e digo, não, o cara é meio doido mesmo. Então tá bom, bora
Mas
lá.
tá lá declarado, né? Não
Tá
escondi
declarado,
isso.
e não
É
fui
meio
eu.
hippie, meio bruxo e meio doido.
Eu só não entrei no hippie. Meio bruxo, meio doido, tamo junto, companheiro. Tá
Muito
bom?
bom, obrigado. Obrigado pela entrevista e pela oportunidade de estar aqui com você.
Obrigada a você, Juliana. Vou esperar a trilogia do Chico aí. Ah, não, agora é quatro. Tá, um abraço para ti
Um
e
abraço
sucesso.
grande. Vocês
Sucesso na tua
também. Tchau,
escola
tchau.
também, tá bom? Um abraço.